Um abraço, Vamp.
Boa tarde.
Tchau, Zé Manuel de Barros.
Tchau, tchau, Espírito.
Tchau, Mauro Betting.
Tchau.
Foi um prazer estar com vocês, meus amigos. E com você também, ouvinte da Pan. Amanhã tem mais, hein? Fale pros seus amigos, espalhe pra rapaziada aí. O Esporte em Discussão voltou, hein? Estamos falando de futebol aqui todos os dias, segunda a sexta, a partir da 1 da tarde. Vem aí muita informação, prestação de serviço com jornalismo Jovem Pan. E a qualquer momento, nossa equipe volta falando de futebol pra você. Muito obrigado pela companhia, grande abraço, boa tarde a todos.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SP. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
Apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan. Jovem Pan.
2:05, uma boa tarde para você que acompanha a edição do Jornal Jovem Pan desta quinta-feira, dia 21 de maio de 2020, edição que você pode acompanhar também com imagem pelo YouTube e pelo Facebook da Jovem Pan News. E vamos agora a alguns destaques desta edição. Jair Bolsonaro faz videoconferência com governadores e pede apoio a veto que barra reajuste salarial a servidores públicos até 2021. Essa é a proposta básica da equipe econômica em troca dessa ajuda para os estados e municípios, que eles se comprometam com esse ajuste em relação à folha de salários, que é um dos fatores de comprometimento do orçamento, tanto de estados como de municípios, sendo que vários já vinham numa situação bastante difícil, mesmo antes da pandemia. Esse socorro agora é para fazer frente à queda de arrecadação, de ICMS, de ISS, no caso dos municípios, e os governadores estão dispostos a aderir, só que vários deles já anunciaram reajustes nessa brecha, enquanto não foi sancionada a lei. E Bolsonaro prometeu sancionar auxílio financeiro a estados e municípios ainda hoje. Os governadores, por sua vez, pediram celeridade na liberação da ajuda financeira. Eles precisam desses recursos e aqui em São Paulo, o governador João Dória fala agora em pacificação. A arrecadação federal despenca 29% e tem pior resultado para abril desde 2006. É a consequência do isolamento social, da interrupção da atividade que compromete a receita não apenas de estados e municípios, mas também do governo federal. Ministro-chefe do GSI, general Augusto Heleno, descarta a possibilidade de golpe, intervenção militar ou instalação de ditadura no Brasil. Se tem falado muito a respeito disso por causa das manifestações que estão ocorrendo pelo país, especialmente em Brasília, e algumas manifestações que tiveram a participação do presidente Bolsonaro, manifestações que pediam AI-5, que foi das piores medidas tomadas durante a ditadura militar, que interrompeu aí, impediu o trabalho dos parlamentares, fechamento do Congresso, impediu a população de se manifestar por tanto tempo. E a partir dessas manifestações que defendiu fechamento do Congresso, fechamento do Supremo, é que se começou a falar muito nessa possibilidade de golpe. Tom conciliador entre Jair Bolsonaro e governadores anima o mercado e Bovespa opera em alta acima de 1%. Levantamento da Fiocruz aponta que 7 milhões e 800 mil brasileiros estão a 4 horas de distância do atendimento adequado para casos graves de Covid-19 no país. Comitê Olímpico Internacional admite cancelamento dos Jogos de Tóquio caso a pandemia não seja controlada até o ano que vem. 2:09, nós vamos agora a um rápido intervalo, daqui a pouquinho muito mais informação para você aqui no Jornal Jovem Pan, que vai até às 16h. Continue com a gente, acompanhe também com a imagem. Até já.
News. Jovem Pan. Jornal Jovem Pan, você bem informado, sempre.
2:12, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. E vamos agora a Brasília conversar com Antônio Maldonado. Maldonado, boa tarde.
Oi, Denise, boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan. Olha, Denise, o presidente Jair Bolsonaro vai sancionar com vetos aquele projeto de lei que vai garantir um crédito extra de cerca de 125 bilhões de reais aos estados e municípios até o fim do ano. O acordo sobre o que será sancionado foi firmado entre o chefe do Executivo e governadores em uma reunião realizada na manhã de hoje, que também contou aí com a presença de ministros e dos presidentes da Câmara e do Senado. Com o apoio dos comandantes estaduais, o presidente vai seguir a orientação do chefe da equipe econômica, o ministro Paulo Guedes, e vetar o trecho que abria a brecha para que servidores públicos recebessem aumentos salariais durante a pandemia.
Então, quando se fala que os informais perderam muito, que os formais também, muitos perderam seus empregos ou tiveram seus salários reduzidos, a cota de sacrifício dos servidores, pela proposta que está aqui, não ter reajuste até 31 de dezembro do ano que vem.
Bom, Denise, dos 125 bilhões de reais que serão disponibilizados a estados e municípios, 60 bilhões virão por meio de uma ajuda do governo federal, que será paga em 4 vezes. Um dos pedidos feitos pelos comandantes estaduais é para que a primeira parcela desse auxílio seja enviada ainda neste mês de maio. Isso porque, como explica aí o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, as receitas dos entes federados estão até 30% menores por conta justamente das restrições impostas pela pandemia.
O mês de maio será um mês em que nós reduziremos entre 25% e 30% da receita comparado com o mês de maio de 2019. Então, isso mostra a importância dessa parceria, desse projeto, desse repasse de recursos mais rápido que o presidente, que o governo federal puder fazer.
Olha, Denise, os 65 bilhões de reais restantes dizem respeito ao adiamento do pagamento de dívidas que estados e municípios têm com a União e bancos públicos e privados. A ideia, de acordo com o governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, é que as parcelas dos próximos meses sejam suspensas.
Nós não estamos pedindo redução de margem de juros dos contratos, nós só estamos pedindo, presidente, que até 31/12 a gente não pague as parcelas com esses organismos e esses bancos, e que esse saldo devedor possa ser levado, presidente, ou ao final do contrato, ampliando as parcelas, aí vai ser a instituição financeira, ou então incorporando nas parcelas vincendas nos anos subsequentes.
Bom, Denise, a expectativa do presidente Jair Bolsonaro era sancionar o projeto de lei de ajuda aos estados ainda nesta quinta-feira. Mas ele foi lembrado pelo presidente do Senado de que primeiro é preciso concluir a regulamentação de pontos que envolvem contratações e aumentos para agentes de segurança pública. Isso porque o reajuste dos policiais, já aprovado pelo Congresso, ficaria inviável após a publicação do texto com o veto à possibilidade de aumento dos servidores. Denise?
Obrigada, Maldonado. E agora nós vamos conferir com Daniel Lian a posição do governo aqui de São Paulo. Hoje houve uma coletiva, como tem ocorrido diariamente nesse processo aí de controle da pandemia. E o governador João Dória, o vice também falaram sobre isso, sobre essa, a importância dessa ajuda financeira para os estados, além dos novos dados da pandemia. Não é, Daniel? Boa tarde.
É isso mesmo. Denise, boa tarde a você, boa tarde a todos. Ainda há pouco o governador de São Paulo, João Dória, fez aqui algumas explanações em relação a esta reunião com os governadores e também o presidente da República, assim como o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Ambos também participaram desta reunião e também traçou aqui alguns números em relação ao isolamento no estado de São Paulo. Lembrando que São Paulo antecipou alguns feriados, são feriados municipais, algumas cidades também acabaram antecipando o feriado, e haverá essa emenda. Inclusive, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo ainda deve aí proclamar aí a antecipação do feriado de 9 de julho para a próxima segunda-feira. O governador de São Paulo, João Dória, falou aí sobre diversos temas em relação à taxa de isolamento, que nós tocamos ainda há pouco. 48% estava este índice anteontem no estado de São Paulo. Ontem, este índice aumentou um ponto percentual com o feriado, foi para 49%. Na capital paulista, o índice que anteontem estava em 49%, agora passou para 51%. Então, 2 pontos percentuais subiu a taxa de isolamento aqui em São Paulo e, com isto, há aí uma positividade em relação às autoridades sanitárias que consideraram aí um índice expressivo e ainda consideram que as pessoas precisam ficar em casa, têm que ficar em casa durante esses próximos dias. Em relação às estradas, houve na comparação com feriados anteriores, 35% menor a movimentação nas estradas. O governador falou também sobre esta reunião com o presidente da República, Jair Bolsonaro. 27 governadores participaram desta reunião. Foi dada a palavra ao governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, e também do governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. Ambos acabaram levando aí uma coesão de todos os governadores ao presidente da República, Jair Bolsonaro. O pacote de 60 bilhões de reais de ajuda do governo federal para a área da saúde foi requisitado aí pelos governadores, os governadores que dizem que este pagamento tem que ser efetuado até o próximo dia 30 de maio, senão os cofres públicos desses estados não aguentarão. O governador do estado de São Paulo, lembrando que houve aí há poucos dias atrás rusgas entre o presidente da República, Jair Bolsonaro, e também João Dória. Hoje, João Dória, por aqui, pregou a união entre todos os poderes, disse que a reunião foi bastante amistosa, ou seja, levantou-se, foi hasteada a bandeira branca durante esta reunião entre essas rixas com os governadores e o presidente da República, especialmente o governador de São Paulo, João Dória, e o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Isso porque a reunião foi num tom bastante amistoso, houve uma certa coordenação, até porque há divergências, há claras divergências entre os estados em relação ao distanciamento social, e as opiniões do presidente da República em relação a este tema são bem divergentes. Enquanto os estados querem o seguimento da quarentena, o presidente da República já prega um relaxamento desta quarentena, enfim, do confinamento, do distanciamento social. Em relação a leitos aqui no estado de São Paulo, houve um aumento. Ele até agradeceu, João Dória agradeceu o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, agradeceu, disse que foi muito bem recebido pelo ministro interino. Inclusive, houve um aumento no número de respiradores aqui para São Paulo. Foram já entregues 300 respiradores e agora o governo federal promete mais 300 respiradores. Então, vão totalizar aí 600 respiradores. Em relação ao número de leitos, já foram homologados os leitos aqui em São Paulo, mais 1.800 leitos. Isso vai ajudar aí a desafogar todo o sistema em São Paulo. São Paulo que está com um sistema bastante pressionado. Em relação ao número de casos em São Paulo, os últimos dados dão conta de que houve um aumento no número de casos. Agora são 73.739 casos, 5.558 óbitos em São Paulo. No Brasil, em relação a estes números, 291.579 casos e 18.859 óbitos, um número bastante acentuado, bastante expressivo. O Brasil, infelizmente, vai subindo no ranking de mortes e também no número de casos. Em relação à taxa de ocupação de leitos aqui em São Paulo, está hoje em 75%. Mas o que realmente se destacou por aqui é exatamente esta trégua na guerra entre o presidente da República, Jair Bolsonaro, e os governadores. Bandeira branca foi hasteada, Denise.
Exatamente, Tiago. E o governador quis passar uma mensagem mais otimista hoje, inclusive, em relação a essa possibilidade de lockdown. Ele falou que está sendo tudo muito avaliado. Essa diminuição da ocupação de leitos, que na verdade há uma oferta maior que permite essa trégua. Eu acho que é importante, inclusive, a gente esclarecer uma notícia que está circulando aí, que deixou muita gente preocupada, que é uma falsa mensagem sobre um decreto de lockdown em São Paulo. Esse texto faz referência à proposta, na verdade, de um deputado estadual, que já foi rejeitado em comissão da Assembleia Legislativa, só que foi publicado isso daí e veio muita especulação, mas o governador, ele não quis nem responder pergunta a respeito disso hoje, não é?
É isso mesmo. Por enquanto, ele realmente diz que teve até uma certa positividade aqui em relação à questão do isolamento, apesar do percentual ter sido muito pequeno, aí esta subida, apenas 2 pontos percentuais na capital em relação à taxa de isolamento e apenas 1 ponto percentual no estado de São Paulo, ele tem otimismo aí, está otimista em relação a este feriadão prolongado, este mega feriado, a emenda de vários feriados para que essa taxa suba. E não quer saber, por enquanto, de lockdown. É claro que essa hipótese não está descartada, mas ele confia aí na colaboração da população, espera que todos fiquem em casa para que exatamente essa taxa de isolamento suba e também com esses novos leitos a ocupação baixe e aí as coisas comecem a ficar equilibradas aqui no estado de São Paulo, que é o estado que mais sofre em relação à pandemia, o maior número de casos de coronavírus. Agora, em relação ao lockdown, hoje realmente ele não quis falar sobre este tema, não descarta essa possibilidade, é claro, mas segundo esses novos dados, se a taxa de isolamento voltar a crescer, continuar desta forma, acima de 50%, acima deste patamar, aí sim será descartado o lockdown. Ninguém quer um lockdown, a proibição total da circulação, mas não é uma hipótese descartada, mas por enquanto com esses novos números, o governo tem um pouco mais de otimismo, Denise.
Obrigada, Daniel. Uma boa tarde para você. 2:24. Vamos voltar a falar agora sobre essa ajuda que está sendo negociada com o governo para estados e municípios. Só falta a sanção do presidente para o projeto que já passou pelo Congresso. E nós vamos falar sobre isso com Felipe Salto, que é diretor executivo da IFE, Instituição Fiscal Independente, especialista em finanças públicas. Felipe, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde, ouvintes.
Bom, Felipe, o governo pediu apoio dos governadores para que não haja o reajuste dos salários, apoio ao que vai ser sancionado pelo presidente para que não haja problemas de novo lá no Congresso. Os governadores parecem aderir. Agora, a questão é que já ocorreram alguns reajustes antes da medida ser sancionada, inclusive a sanção pode demorar para que seja viabilizado um aumento que foi autorizado em Brasília, não é?
Pois é, o que aconteceu é que essa demora, justificada ou não, proposital ou não, em sancionar o PL dos 60 bilhões de reais, a ajuda emergencial para os estados e municípios, ela acabou gerando um interstício, um espaço de tempo que permitiu a vários governadores concederem reajustes. Então isso é muito ruim, porque nesse momento de crise fiscal, de crise sanitária, queda das receitas, recessão econômica muitíssimo forte esperada para o ano, a IFE calcula numa estimativa preliminar que o PIB deve cair 10% no segundo trimestre deste ano, esse trimestre que nós estamos vivenciando, então é muito ruim. Agora, a parte positiva da reunião é que parece que finalmente se chegou a um acordo e a sanção dos 60 bilhões deve acontecer. É um recurso importante para que os estados possam ter uma espécie de compensação em relação à perda de receitas próprias, o ICMS, que é o imposto estadual, o ISS também, no caso dos municípios.
É, a ajuda teria de vir mesmo, a gente tem até já a confirmação de uma perda muito forte de arrecadação do governo federal, né? Os números da Receita mostraram aí uma queda de 29% e com atividade muito fraca, interrompida em vários setores, isso vai acontecer mesmo. Agora, Felipe, a gente não pode perder de vista aquela questão fiscal maior, que é estrutural, que nós temos aqui no país, que já prejudicou muito a economia brasileira e é uma questão fiscal que tende a se agravar o desequilíbrio agora em função de tudo que o governo está tendo de liberar, até mesmo essa ajuda para estados e municípios, e depois a gente não perder de vista a condição de retomada do compromisso com o ajuste, não é?
Concordo plenamente. Eu acho que a questão fiscal, ela é vista agora com maus olhos, talvez, por alguns setores, pelos próprios políticos, mas a verdade é que sem a responsabilidade fiscal, nós não vamos a lugar algum. Então, este é o momento de gastar, mas gastar de maneira eficiente. Os gastos têm que chegar na ponta para a questão do combate à Covid, tem que fazer a transferência para os estados e municípios, sim, tem que fazer com que aqueles que são mais vulneráveis tenham acesso à renda emergencial de R$600. Agora, nós temos que evitar, quando eu digo nós, eu estou querendo dizer enquanto nação, nós temos que evitar, e o governo federal tem um papel essencial nisso, que esses gastos e essas dívidas transbordem para o após-crise. Porque o crescimento no ano que vem não vai ser estrondoso. Ao contrário, vai ser uma recuperação lenta. E isso vai fazer com que a arrecadação também tenha uma recuperação lenta de tributos. Então, esse cenário do após-crise tem que estar também no norte, na dimensão, na visão estratégica do governo, para que a gente não perca de vista a questão da dívida, né? Se ela crescer de maneira explosiva, a gente já conhece essa história, né? Isso pode redundar em inflação, em crise de confiança, em aumento de juros e em piora da renda e do emprego para todos. Então, é claro que esse momento é um momento de emergência, o Estado tem que atuar fortemente, mas é preciso ter cautela e é preciso ter coordenação. Essa é uma palavra-chave.
Agora, Felipe, dada a dimensão da pandemia e das consequências para a economia, de toda a ajuda que terá de ser dada pelo governo, já se cogita a possibilidade, por exemplo, de emissão de títulos para que o governo possa bancar esses gastos? A regra de ouro talvez pudesse ser flexibilizada nesse sentido, ou os gastos colocados de uma outra forma, que não seriam gastos de custeio, né, que é o que proíbe mesmo a lei. E, por outro lado, se discute muito a possibilidade de emissão de moeda. Como é que você vê essas possibilidades?
Olha, a PEC, chamada PEC do Orçamento de Guerra, que foi promulgada já, ela permite essa liberação do cumprimento da regra de ouro ao longo do período da calamidade. Agora, tem uma questão prática do ponto de vista do mercado, do Tesouro Nacional, que é uma dificuldade natural para conseguir colocar títulos públicos num momento de incerteza maior e no momento em que a Selic está despencando, né? Há toda essa discussão sobre o juro zero, né? Se nós já estamos chegando próximos dos juros que seriam inviáveis para que o Tesouro conseguisse continuar financiando a sua dívida. Mas, então, a gente tem que ter clareza que não é só uma questão de permitir fazer dívida. Esse instrumento é importante, mas o Tesouro não tem capacidade ilimitada de fazer dívida. É claro que, como a gente tem aquelas tais LFTs, as letras financeiras do Tesouro, que são indexadas à Selic, e o Tesouro paga Selic mais 0,3 nos títulos que ele tem emitido, então ele consegue ainda ter uma atratividade. Então, o que vai acontecer para financiar todo esse aumento de dívida, esse déficit que vai ficar em 706 bilhões de reais pelas contas da IFE nesse ano, o déficit primário, sem falar o déficit nominal, que inclui os juros, e deve passar de 1 trilhão de reais, ele vai fazer o seguinte, ele vai encurtar a dívida e vai selicar mais a dívida, ela vai ficar mais indexada à Selic. Qual que é a outra alternativa? Você mencionou o Banco Central. O Banco Central já vem fazendo as chamadas operações compromissadas. Também são títulos que o Banco Central coloca no mercado para retirar liquidez. Então, por exemplo, quando o Tesouro Nacional usa recursos depositados na conta única do Tesouro lá no Banco Central, que são recursos acumulados do passado, ele injeta dinheiro na economia. E aí o Banco Central vem e faz operações compromissadas, ou seja, há um financiamento indireto pelo Banco Central de uma parte importante do déficit público. As discussões do chamado quantitative easing, que é a impressão de moeda, colocar mais dinheiro na economia, na verdade vai acabar acontecendo porque o Banco Central ele vai poder também, pela PEC do orçamento de guerra, comprar títulos do Tesouro. Então, vai acontecer isso, quer dizer, vai haver uma mudança nessa gestão da dívida. Eu acho que nós não vamos chegar no limite de ter uma crise de insolvência, mas é um quadro bastante delicado.
É, que vai exigir muito esforço depois para se conseguir virar essa situação. Mas, enfim, agora é aguardar, né, que seja sancionada essa medida aí que vai socorrer os estados e municípios, vai dar um fôlego financeiro até para eles bancarem os compromissos. E depois a próxima etapa, exatamente, essa é tentar retomar o compromisso com o ajuste fiscal, né, Felipe?
É isso mesmo, Denise. Eu acho que a palavra de ordem agora é que o Estado tem que estar mais presente na economia. Ele tem que ter uma eficiência, que eu tenho dito que é uma eficiência incomum, porque o Estado brasileiro ele não tem eficiência nem para fazer ajuste, quando é o caso, e também não tem essa eficiência para gastar, quando é o caso agora, de aumentar os gastos públicos diretos, né, para atacar essa questão da crise. Eu espero que essa reunião de hoje, que teve uma congregação de todos os players importantes, os políticos, os governadores, os ministros e o presidente, ela seja um sinal de que a gente possa começar a caminhar na direção correta.
Nós ouvimos o Felipe Salto, que é economista, especialista em finanças públicas e diretor executivo da IFE, a Instituição Fiscal Independente. Felipe, muito obrigado, uma boa tarde.
Eu que agradeço, Denise, boa tarde a você e boa tarde aos ouvintes.
É, e vamos ouvir um pouquinho da entrevista coletiva do presidente da Câmara, Rodrigo Maia.
Municípios, porque ainda vai continuar caindo algum período. Eu acho que é importante, agora os programas estão colocados, coisas que a gente vai aprovando aqui, o Senado aprovar um texto, a gente outro, a gente aprovou máscaras, aprovamos o auxílio aos idosos, que é muito importante, coisas pontuais. Hoje devemos aprovar um projeto para os profissionais de saúde, entre outros projetos que estão na pauta de hoje. Eu acho que o mais importante é a efetividade desses programas, né? Recursos da saúde para os municípios e para os estados também, e uma articulação melhor. Eu acho que a reunião de hoje pode abrir um caminho para que a gente possa melhorar a articulação e a relação do governo federal com os estados brasileiros.
O projeto do Enem continua na gaveta, presidente?
Hoje eu falei com o presidente, ele adiou, a Câmara agradeci em nome da Câmara. Agora precisa discutir a data de inscrição. Ela também precisa ser adiada, eu coloquei isso para o presidente. Vamos ver se eles compreendem isso. Acho que é importante, porque não é só a data do Enem, também a data das inscrições. Tudo fica vinculado uma coisa à outra, né?
O auxílio emergencial, o cenário econômico, o senhor acha que vai ser necessário prorrogar essa ajuda?
A impressão que sim. Em que condições? Nós não podemos esquecer que o auxílio emergencial ele é fundamental. Se a crise continuar, ele vai ser tão importante como está sendo agora. Agora, está onde nós vamos conseguir tirar dinheiro? Esse é o nosso desafio. Eu já coloquei alguns parlamentares para estudar isso, para ter uma proposta que a gente possa fazer ao governo, que possa, se necessário for, continuar com o programa, mas que a gente encontre parte desses recursos na estrutura de gastos que o governo já tem e que muitas vezes está mal alocado. Eu acho que agora a gente vai ter que tomar esse cuidado de não continuar criando despesas sem a gente conseguir também realocar recursos de outras despesas que nesse momento não são prioritárias.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, está falando também dessa questão da ajuda para os estados e municípios, desse compromisso em se reduzir gastos de um outro lado para compensar tudo que está sendo liberado agora para não se perder de vista o ajuste fiscal. Ele esteve hoje na reunião com o presidente Bolsonaro, com os governadores, que saiu aí um bom entendimento. Vamos ver na prática como é que vai funcionar, mas foi uma iniciativa bastante positiva esse entendimento. O país precisa de pacificação para fazer frente a tanta crise ao mesmo tempo. 2:35, um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, muito mais informação para você aqui no Jornal Jovem Pan. Até já.
Jornal Jovem Pan. Você bem informado. Sempre.
2:39, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. E vamos conversar agora com o economista Gessner de Oliveira, que é sócio da Go Associados. Gessner, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Um prazer falar com você.
Bom, Gésio, nós estamos aí falando dessa a possibilidade de um entendimento maior entre o governo federal e os estados e municípios em torno dessa ajuda financeira, mas se espera uma pacificação geral, porque o país vive uma crise muito séria, não apenas a pandemia, mas uma crise econômica também. E nesse sentido da crise econômica, além desse entendimento, o governo tem sido muito cobrado quanto a uma eficácia maior na ajuda financeira, não em relação especificamente às medidas que foram lançadas, mas a questão operacional, dinheiro que não está chegando para as empresas, no varejo, isso acaba levando a demissões. Eu queria saber, na sua avaliação, o que se poderia fazer para tentar viabilizar com maior eficiência tudo o que está sendo planejado e anunciado, né?
Claro. Olha, Denise, eu acho que você tem razão, que há um problema de sentido de urgência, de timing, né? Porque a gravidade da crise é muito grande e a velocidade das medidas contra a crise nem sempre é suficiente para atender as necessidades. Eu acho que o passo que foi dado hoje, do ponto de vista de coordenação entre as várias esferas de governo, foi um passo importante. Quer dizer, a percepção dessa harmonia, desse alinhamento entre União, Estados, Municípios é muito importante. Também se deu uma noção de alinhamento entre os poderes, né? Sobretudo o Legislativo e Executivo, com a presença do Presidente do Senado, do Presidente da Câmara, e também, de certa forma, do Judiciário, na medida em que uma questão importante que há anos vem sendo debatido, é um contencioso muito grande relativo à Lei Candir entre Estados e União. Isso foi, de certa forma, facilitado, articulado com discussão com o ministro do Supremo. Então, isso dá uma dimensão desse maior alinhamento, e a esperança é que isso faça com que a velocidade das medidas aumente. Porque, por exemplo, a medida de crédito para micro e pequenas empresas, tão importante para ajudar essas empresas num momento como esse. Ela foi aprovada pelo Congresso há questão de um mês atrás, demorou muito tempo até que ela, nesta semana, fosse sancionada, né? E assim como outras medidas, por exemplo, a carteira de trabalho verde e amarela, ficou a medida provisória, caducou. Era uma medida de apoio no mercado de trabalho, acabou caducando, deixou de ter eficácia, deixou de proteger, né? Havia um foco nos trabalhadores jovens, né? Deixou de beneficiar esses trabalhadores. Então, eu acho que essa falta de alinhamento, de coordenação, de harmonia tem gerado ou atrasos ou impasses, e isso tem dificultado. Então, esse eu acho que é um aspecto importante a ser vencido. Outro aspecto diz respeito propriamente a aumentar a velocidade mesmo. Por exemplo, o apoio a segmentos diretamente afetados, duramente afetados, como o setor aéreo. Precisaria maior rapidez também para atender naquilo que é possível, naquilo que é necessário ao setor. Então, acho que essa é a expectativa, Denise, é que a gente realmente mude de marcha, realmente, do ponto de vista do combate à pandemia no plano econômico.
Porque a questão é que a gente já está enfrentando essa pandemia há quase 3 meses, não é? E as empresas não têm tanto fôlego assim para esperar que o governo consiga acertar a mão na questão do crédito. E a gente sabe que o papel do governo agora é imprescindível na crise. A gente está vendo isso no mundo todo. Todo mundo liberando recursos com muita rapidez, porque tem chamado a atenção, inclusive, balanços do setor industrial mostrando um aumento muito forte do desemprego, o varejo também cortando, porque não consegue bancar.
Não há dúvida. Quer dizer, a queda de receita foi fenomenal. Acho que, nesse sentido, o setor aéreo é o mais ilustrativo, né? Uma queda de receita superior a 90%, né? Então, realmente, é uma coisa brutal. E aumento de custos simultaneamente com a pressão do dólar. Mas o volume de capital de giro que as empresas, sobretudo as pequenas e médias, têm é muito pequeno. Então, realmente não dá para esperar. É um outro ritmo de decisão, efetivamente. Normalmente já é preciso haver o que a gente chama de tempo econômico, né? De um tempo que normalmente é bem mais rápido do que o tempo burocrático, o tempo administrativo. Mas agora se trata realmente de uma coisa uma operação de salvamento, realmente, uma operação de guerra para fazer com que cadeias importantíssimas para a economia não desapareçam. Então, essa é a expectativa. É claro que isso representa um desvio de rota do ponto de vista da política fiscal, daí a grande importância que as métricas fiscais sejam bem acompanhadas, de que haja medidas que gerem economias, como é o caso do congelamento do salário dos funcionários públicos até o final de 2021, mas é essencial que haja um apoio rápido, sobretudo à pequena e média empresa, Denise.
Agora, Gessler, o governo confia muito à equipe econômica na possibilidade de retomar a agenda no pós-pandemia e conseguir viabilizar o ajuste até por aí, através de concessões, privatizações, que na verdade já estavam nos planos antes. O governo perdeu um tempo em relação a isso, não conseguiu agilizar da forma como esperava, quer contar com o capital externo, com o capital privado para poder retomar os investimentos em infraestrutura. Você vê condições disso ser agilizado com o mundo como vai ficar no pós-pandemia e mesmo a economia brasileira?
Olha, Denise, eu não vejo outra saída, né? Porque, digamos, é claro que o Estado ele é muito importante para dar ajuda nesse momento, mas se a gente olha as componentes da demanda agregada da economia, quer dizer, o consumo, a gente espera que uma vez passado o surto da pandemia, do problema do contágio, etc., o consumo pouco a pouco vai se recuperando com a reabertura nos vários municípios e regiões do país. Vai havendo uma reabertura. Porém, o que a gente tem observado é que o consumidor tem ficado, nos locais onde essa reabertura tem ocorrido, o consumidor está bastante cauteloso por causa da queda da renda, né? Ele se sente mais pobre e, consequentemente, mais parcimonioso nos seus gastos. E também ainda com medo de contágio. Ele não se dispõe a ficar um grande tempo no shopping fazendo compras ou retomando viagens, planos de viagens, etc. Então a gente espera um consumo se recuperando com uma certa lentidão. O gasto do governo, a gente basta olhar o rombo fiscal da União, o rombo fiscal dos estados, da maioria dos municípios. Quer dizer, não há espaço fiscal para um aumento de vários anos, um aumento permanente do gasto do governo. O aumento do gasto do governo ocorre agora, em 2020, para o auxílio emergencial do Corona Voucher, para as ações de linhas de crédito a pequenas e médias empresas, para ações na saúde específicas, esse pacote de ajuda aos estados, mas não pode ser um aumento permanente de gasto, não há espaço fiscal para isso. O mundo, como você bem colocou, está retraído, o comércio internacional está retraído. Nós ainda temos linhas de exportação para a China, que é um país que vem se recuperando, que vão continuar, felizmente, mas não se espera um grande aumento das exportações. Então, o aumento tem que vir dos investimentos. E onde ele vai ocorrer? Onde há gargalos, onde há falta de investimento, que é precisamente na infraestrutura. E quem vai fazer isso? Como o Estado não tem os recursos, é muito importante que, através de concessões, de parcerias, esses investimentos possam ocorrer. E aí há oportunidades muito concretas, Denise. Eu diria que o setor de saneamento é um setor onde há enorme falta de investimento, há um apetite, é um mercado muito grande, é uma região do planeta onde falta saneamento e há condições de investimento. Nós temos uma taxa de juro internacional baixa, inclusive negativa. Nós tivemos até recentemente emissão de títulos no Reino Unido com taxa de juro negativa. Se nós soubermos criar um ambiente regulatório estável, transparente, um cronograma de leilões bem desenhado, nós temos sim condições de atrair esses investimentos, e isso poderá ser uma das alavancas importantes para a recuperação da economia.
Perfeito, nós conversamos com o economista Gessler de Oliveira, que é sócio-diretor da Goa Associados. Gessler, muito obrigada, uma boa tarde.
Eu que agradeço. Boa tarde, Denise.
2:50, agora vamos aos Estados Unidos, direto de Nova York, vamos conversar com a Mariana Giangiacomo. Mariana, boa tarde.
Oi, Denise. Boa tarde a todos. Ora, Denise, novos números de seguro-desemprego aqui nos Estados Unidos. Na semana passada, 2.438.000 pessoas deram entrada no benefício. Foi o menor número semanal em 9 semanas, mas ainda assim é claro que esse número é alto, né? Em 9 semanas foram mais de 38 milhões de pedidos de seguro-desemprego, então tudo isso desde a metade de março. E a gente lembra também que no mês de abril, 20 milhões de pessoas perderam o emprego nos Estados Unidos. E um outro dado preocupante sobre essa questão dos números de seguro-desemprego é que muita gente, além de dar entrada, de ter dado entrada nesse meio tempo no benefício, continua recebendo. Então, isso quer dizer que mesmo com a reabertura gradual aqui dos estados, né, todos os 50 estados norte-americanos começaram algum tipo de reabertura, isso não tem tido um efeito para diminuir o desemprego. Então, as empresas não estão recontratando, pelo menos neste momento, as pessoas continuam recebendo o seguro-desemprego. Então, é mais uma preocupação aqui, além, é claro, de toda a tragédia, né, com os Estados Unidos já contabilizando mais de 93 mortes por Covid-19. A gente fica com a impressão de que o pior já passou, porque os estados começam essa reabertura gradual, mas não é bem assim, né? A situação ainda é muito complicada em vários lugares e corre-se o risco da gente ter uma segunda onda de casos aqui, dependendo de como as coisas acontecerem com essas reaberturas, Denise.
Sempre fica aquele receio de uma segunda onda, né, de contaminação. A Europa também passa por isso e eu acho que o próprio temor das pessoas acaba impedindo uma reação muito rápida de consumo, do movimento nas várias áreas, e o empresário põe o pé no freio também, não é? Não é bom do ponto de vista da economia, não é bom politicamente para Trump. Eu queria até acrescentar aí um ponto, ele disse que vai parar de tomar cloroquina, né, Mariana?
Ele disse que a prescrição acaba em 1 ou 2 dias, né? Então que até o final dessa semana ele vai parar de tomar a hidroxicloroquina. Essa declaração do presidente, né? Ele disse então que estaria tomando já fazia uma semana e meia, a hidroxicloroquina, que a gente lembra é um medicamento que não tem comprovação, eficácia comprovada contra a Covid-19, né? Um medicamento usado para tratar a malária, lúpus, artrite reumatoide, que aqui nos Estados Unidos tem autorização para uso emergencial, ou seja, os médicos podem prescrever, no caso de pacientes internados com Covid-19, podem prescrever a hidroxicloroquina, mas isso não é a mesma coisa que uma recomendação geral do remédio para tratar Covid-19, né? Então, Trump disse que a prescrição acaba agora, e essa declaração repercutiu muito aqui, é claro, né, nos Estados Unidos, criou uma polêmica imensa, e as agências aqui continuam alertando para os perigos da hidroxicloroquina, inclusive, que pode causar ali problemas sérios no coração, Denise.
Agora, Mariana, essa situação da economia acaba mexendo com a política, a campanha está parada, o que está acontecendo? É um ano de eleições nos Estados Unidos, né? E sabemos que o Trump vem tomando uma série de medidas até para ter um apelo mais popular junto à base eleitoral dele, essa situação meio de conflito com a China novamente, disputa de espaço comercial, tudo isso faz parte também de uma articulação, não é?
Sim, sim, Denise. Inclusive, a conversa que hoje nos Estados Unidos, os meios de comunicação, os jornais, estão dizendo que o Trump planeja tirar os Estados Unidos de outro acordo, do acordo de Open Skies. Esse acordo, na verdade, é um tratado que foi assinado em 2002, foi criado pelo presidente Dwight Eisenhower ainda em 1955, mas só foi assinado em 2002. E é um acordo que permite voos desarmados sobre os países membros ali, que são cerca de 34 países membros desse acordo. Então, o objetivo é evitar enganos ali, falhas na comunicação dos militares que possam levar a guerras. Então, um tratado desde 2002 e agora alguns jornalistas aqui da imprensa norte-americana disseram que tem informações de que o presidente Donald Trump estaria pensando em tirar os Estados Unidos desse acordo, porque ele diz que a Rússia estaria descumprindo esse acordo, estaria desrespeitando o acordo e tentando impedir voos militares dos Estados Unidos sobre a Rússia. Então, mais uma questão, né, Donald Trump tentando, em meio a esse cenário, um cenário desfavorável economicamente, também a resposta dele à pandemia de coronavírus, também abalando muito a imagem de Trump, que vinha com um desempenho bom, pelo menos economicamente, aqui nos Estados Unidos, né, isso é indiscutível, e agora tenta arrumar ali um jeito de melhorar a imagem, então de tomar medidas para conseguir se manter no cargo, né, com as eleições em novembro deste ano. Agora, a questão, Denise, é que realmente as coisas estão complicadas. Hoje também saiu uma nova pesquisa da Reuters Ipsos falando sobre a questão da vacina contra a Covid-19. E aí, o que é que aconteceu? As pessoas disseram, um quarto das pessoas que responderam à pesquisa disseram que tem pouco ou nenhum interesse em tomar a vacina. E 36% das pessoas, Denise, disseram que ficariam menos dispostas ainda a tomar a vacina se o Trump dissesse que é seguro. Então, para ver como é que está a questão da confiança das pessoas no Trump, né? Depois dessas declarações de ele dizer que toma hidroxicloroquina, também teve a história de injetar desinfetante para solucionar o coronavírus, para prevenir contra o coronavírus, né? Então, a situação da imagem do Trump é uma situação complicada aqui nos Estados Unidos nesse momento.
E ele foi questionado também pela demora em aderir ao isolamento. Ele era um dos que eram contra, não é? Talvez pelo temor, pelo impacto que tem na economia, que é inevitável. Isolamento leva a uma interrupção de atividade e uma retração da economia de modo geral, mas os números dos Estados Unidos poderiam ser melhor se não fosse a demora para agir, não é?
Seriam, com certeza. O que Trump diz é que ele foi rápido em restringir, em banir os voos vindos da China, e ele diz que a situação poderia ser pior se ele não tivesse feito isso. Mas hoje saiu uma pesquisa da Universidade de Colômbia dizendo que o governo demorou, sim, para adotar as medidas de ficar em casa. Essa pesquisa da Universidade de Colômbia mostrou que se os Estados Unidos tivessem implementado as medidas de distanciamento social uma semana antes, teriam evitado 36 mil mortes. Se tivessem implementado as medidas de distanciamento social duas semanas antes, teriam evitado 54 mil mortes, o que equivale, então, a 83% das mortes registradas no país até o dia 3 de maio. Então, são números impressionantes, né? E o que acontece, Denise, é que, ainda mais naquele começo, né, da pandemia de Covid-19, os Estados Unidos tiveram muito problemas com testes. As pessoas não tinham acesso aos testes. E aí, isso dava a falsa impressão de que o vírus não estava circulando em algumas regiões. Aqui em Nova York, por exemplo, aconteceu isso, né? Todo mundo ficava pensando, poxa, como é que esse vírus ainda não está aqui em Nova York, não tem nenhum caso confirmado, e na verdade tinha, e as pessoas continuaram seguindo a vida normalmente, pegando metrô, aglomeração em todo lugar, enquanto o vírus já circulava por aqui. Então, foi uma demora e uma falta de planejamento que acabou custando vidas, né, infelizmente. Isso também a nível federal, a nível estadual, também aqui o governo de Nova York, que acabou decretando tarde também nessas medidas de ficar em casa. Então, infelizmente, o resultado foi trágico.
Bom, é esperar que melhore a economia, melhore o controle da pandemia, isso em todo o mundo, né? A nossa torcida é para que isso aconteça o mais rápido possível, né? Chega de isolamento. É isso.
Ah, não aguenta. É isso. Ainda mais na primavera aqui chegando, né? Dias lindos, tá ainda mais difícil de ficar em casa, mas enquanto não tem outra maneira, né?
É, a gente tá chegando aqui quase no inverno, mas temos dias lindos de outono, muito sol, feriadão aqui em São Paulo e todo mundo tem que ficar trancado, quem tá trabalhando aí, como é o caso da gente, tem que trabalhar com isso, com todo aqueles cuidados, é álcool gel, é máscara o tempo todo, é muito difícil, né? É um desafio tanto no dia a dia da gente, você não poder aproveitar a vida como queria mesmo, né, Maria? Mas é isso, uma boa tarde para você.
Exatamente, Denise, uma boa tarde, dias melhores virão, né?
Exatamente. E nós vamos agora a mais um intervalo, daqui a pouquinho muito mais informação para você e acompanhe o Jornal Jovem Pan também com...
Jornal Jovem Pan, você bem informado, sempre.
15 horas e 3 minutos, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News, no AM. E vamos falar agora de direitos do consumidor. A pandemia está mexendo com contratos, muita gente interrompendo pagamentos, já tivemos decisões na justiça, inclusive impedindo o despejo, ações de despejo para dar uma proteção a mais. Tem discussões agora sobre seguro de vida relacionado à Covid-19. E vamos falar agora sobre todas essas questões com o Arthur Rolo, que é advogado especialista em direito do consumidor. Arthur Rolo, boa tarde.
Boa tarde, Denise. É um prazer falar com você e com os amigos da Jovem Pan.
Bom, quebra de contrato tem sido uma constante em relação à pandemia, mesmo que as partes envolvidas não queiram, né? Muita gente sem dinheiro para pagar aluguel. Nós tivemos contratos que foram interrompidos, por exemplo, na área de eventos, uma série de coisas que não puderam ser cumpridas por causa do isolamento social. A retomada depois disso tudo vai levar um bom tempo, não é?
Vai levar um bom tempo, tem uma dificuldade na prestação e na contraprestação, tem empresas que não estão conseguindo cumprir o contrato por circunstâncias alheias à sua vontade, e tem consumidor que ou já pagou, está pagando, e também quer interromper os pagamentos porque não está conseguindo pagar. A recomendação que a gente sempre dá é bom senso, é negociar de forma transparente para isso não ir parar no Poder Judiciário, porque certamente depois dos problemas de saúde, depois da chamada segunda onda aí, dos problemas econômicos, vem uma terceira onda que pode colapsar o Poder Judiciário. Um acordo sai melhor para todo mundo.
É, eu falava desse projeto em relação às ações de despejo, o Senado aprovou nesta semana o projeto que proíbe as ações durante o período da pandemia. O texto, ele segue agora para a sanção do presidente Bolsonaro e a proposta abrange decisões liminares da Justiça, ou seja, de caráter provisório, concedidas entre 20 de março, quando foi reconhecida mesmo a pandemia, a situação de calamidade pública, até 30 de outubro. E aí, como é que fica a situação, né, do inquilino e do proprietário? O proprietário que muitas vezes depende desse aluguel e o aluguel não é pago, tem alguma cláusula mais específica?
Bom, está proibida a concessão de liminares de despejo, mas não quer dizer que os locatários aí não tenham que pagar o aluguel. Que todo mundo que não tem condição de pagar o aluguel integral tem feito é chamado o proprietário, chamado o locador e negociado um desconto. Em alguns casos, o locador ele não dá o desconto, mas acaba adiando o pagamento. Fala assim, olha, você me paga menos agora e eu jogo essa diferença que você não vai me pagar agora para dali a 4, 5, 6 meses. Então, o que a gente tem que recomendar é que, a despeito de não ter liminar, pode ter as ações de despejo e vai poder ter, em tese, uma liminar a partir do dia 30 de outubro. Então, isso não é motivo para inadimplência, para deixar de pagar o aluguel. É importante que os locatários que estão passando por dificuldades negociem com o locador. Tem locador também, Denise, que está endurecendo demais a negociação e precisa perceber que se isso tudo for parar no Poder Judiciário, vai ser pior para todo mundo. É melhor um acordo ruim, muitas vezes, do que uma boa lide, um bom processo judicial.
É, inclusive, a desocupação é permitida, né, dentro de 15 dias em caso de demissão ou extinção do contrato de trabalho quando o aluguel do imóvel é vinculado ao emprego. Se o sublocatário, aquele que aluga o primeiro e não diretamente o proprietário, permanecer no imóvel após a extinção do contrato, não é? Então tem algumas brechas aí também, porque muita gente sabe que não vai ter condição de pagar depois também.
Então, tem a questão da locação por temporada também, que está dentre essas exceções, o término da locação por temporada, tem o caso de despejo para execução de obras urgentes, tem algumas exceçõezinhas, mas a maioria dos casos acaba entrando na regra. Isso é para a pessoa não ficar sem casa, está todo mundo tendo que ficar em casa, ela fica em casa, só que se a pessoa é despejada, ela não tem onde ficar. Isso fere a dignidade nesse momento. Então, é para ultrapassado o problema da pandemia, aí sim as pessoas vão poder ser despejadas. Mas não dá para esperar isso. As pessoas que já estão tendo perda de emprego, perda de renda, têm que buscar o locador e negociar para que tenha uma condição de pagar, se for o caso, até como a gente tem recomendado, por exemplo, para pais que não estão conseguindo pagar a escola dos filhos e não estão tendo êxito na negociação com as escolas, de repente até trocar de imóvel aí, porque não dá para deixar sem pagar, porque depois vira uma bola de neve, tem aqueles casos até de superendividamento.
É, e tem a questão também do lado empresarial, que muitas empresas com interrupção de atividade ficaram sem renda, sem capital de giro e não tem como bancar o aluguel também. Esse é um outro problema que não é apenas a pessoa física, as famílias, mas também o pequeno empresário, principalmente até alguns grandes, pessoas que alugaram escritórios muito grandes e não tem como bancar agora porque parou de receber.
É, então essa perda das empresas acaba gerando aí uma incapacidade do pagamento dos aluguéis, de pagamento de funcionários, e o melhor caminho é uma solução negociada, porque também tem que ver o outro lado. Dos dois lados tem gente que precisa de dinheiro para pagar as contas, porque também, pura e simplesmente, se houver uma moratória de aluguéis, Denise, os locadores também vão sofrer, isso acaba gerando problemas em cadeia. Então, para o locador é melhor, às vezes, dar um desconto de 30%, de 40%, e continuar com o inquilino pelo seguinte: vai ter muita gente que vai desocupar imóvel, que vai ter empresa que vai quebrar, então vai ter um monte de imóvel daqui a pouco desocupado. E aí o locador, que já não recebe aluguel, ainda vai ter que pagar condomínio, vai ter que pagar IPTU e sai mais caro. É importante ter bom senso e perceber que tem gente dos dois lados e que a dificuldade está aí para todo mundo.
Agora, a dimensão do problema aí é imensa. A gente pega, por exemplo, quem comprou passagem aérea, quem reservou hotéis, quem reservou pacotes de viagem, muita gente se programa com muita antecedência. O problema é que agora a situação ainda está em aberto. Não se sabe até onde vai a pandemia, até quando haverá insegurança para poder viajar, por exemplo, né?
Então, tem essa questão das passagens aéreas, por exemplo, está regulada lá na medida provisória 925, que favorece completamente as empresas e esquece dos consumidores. Mas eu tenho visto, Denise, muitos anúncios de empresas aéreas de passagens muito baratinhas. A gente até fica com uma coceirinha para comprar, porque fala, pô, tá barato para viajar o ano que vem, só que tudo está tão incerto, a gente não sabe como vai ser a atuação das empresas aéreas depois dessa pandemia, a gente não sabe efetivamente quando as questões vão voltar à normalidade. Então, a recomendação que a gente dá para todo mundo é cautela nas compras, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Às vezes você acha que está comprando barato, que está fazendo um bom negócio, vai perder o dinheiro, porque no que diz respeito a passagens aéreas, todas as passagens compradas até o final do ano, se a empresa aérea não conseguir honrar, você vai ter um crédito aí para ser usado no prazo de 12 meses ou receber o dinheiro de volta em 12 meses.
É, a situação é tão incerta que até o Comitê Olímpico Internacional está cogitando a possibilidade de cancelamento dos Jogos de Tóquio se até o ano que vem a situação não estiver resolvida, porque não depende apenas de um país, são vários países envolvidos, né?
Então, os países que estão retomando, Denise, a gente tem visto, estão retomando com uma série de regras restritivas, alguns estão retomando e já estão tendo uma segunda onda de casos de Covid. Enquanto não for descoberta a vacina, o cenário todo é incerto. Então, há risco de cancelamento de Olimpíada, tem gente que já está reprogramando eventos, tem empresas, por exemplo, de shows, que estão já reprogramando eventos para dezembro, mas sem certeza alguma de que esses eventos vão poder ser realizados, porque quando a gente fala em um evento com 50 mil, 40 mil pessoas, é difícil que eles possam ser realizados ainda nesse ano.
Agora, por outro lado, também se buscou dar maior garantia para os consumidores através das compras online, porque elas cresceram demais agora. Em alguns casos tem problemas até de entrega, acúmulo aí mesmo de encomendas, e a pessoa poder desistir dela não receber exatamente o que ela queria. Essa relação também está mudando, né?
Não, com certeza. Hoje em dia, tudo é no aplicativo, né? Comida, você pede no aplicativo, as pessoas estão ficando mais em casa, aquelas que têm condição de comprar pelo menos uma comida diferente, pelo menos no final de semana, estão fazendo compras por aplicativos. Aliás, é um ponto que está nesse projeto que está indo para a sanção presidencial, é justamente essa questão aí da impossibilidade do arrependimento no prazo de 7 dias, mas com certeza, Denise, tanto na sua área de economia quanto no direito do consumidor, a vida dos consumidores não será mais a mesma passada essa pandemia.
Bom, então a palavra de ordem seria flexibilizar, negociar, conversar para tentar se acertar mesmo, porque não dá para seguir a fórmula antiga. As regras mudaram totalmente, pelo menos que temporariamente. O melhor é tentar negociar, não é?
Com certeza é tentar negociar. Bom senso e flexibilidade. Infelizmente, a gente tem visto escolas, por exemplo, que estão intransigentes na concessão de descontos e na flexibilização do pagamento dos pais. A gente vê locadores que estão inflexíveis na cobrança dos aluguéis. Precisa ver o seguinte: se a escola perder um grande número de alunos, vai ter dificuldade para o futuro. Se o locador tiver o seu imóvel desocupado, vai ter um custo maior, uma dificuldade maior. Vale a pena ceder um pouquinho e não ir parar no Poder Judiciário, que as incertezas são maiores, a gente não sabe como o Judiciário vai decidir e os custos também aumentam bastante.
Perfeito, nós ouvimos o advogado Arthur Rolo, advogado especialista em direito do consumidor. Doutor Arthur Rolo, muito obrigado, uma boa tarde.
Eu que agradeço, Denise, boa tarde para todos.
E agora vamos ao Rio de Janeiro com as informações de Rodrigo Viga. Viga, com você.
Muito boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte internauta da Jovem Pan. Caminhar aqui no calçadão de Copacabana ou de qualquer praia do Rio de Janeiro é algo liberado. Não tem hora, não tem idade, não tem restrição. A restrição está apenas ali, ó, na areia da praia, no mar, seja aqui de Copacabana, Ipanema, Leblon, São Conrado e também das praias da Zona Oeste da capital. Mas Niterói decidiu inovar a partir desta quinta-feira, quando começou a flexibilizar as medidas de restrição total, chamado lockdown. A partir de hoje, tem horário por idade para uma atividade, uma caminhada, para um jogging lá em Niterói, um dos maiores IDHs do Brasil. De 6 às 9 da manhã, não idosos podem fazer atividade física. Mas o horário de 9 da manhã às 11 da manhã é aquele reservado exclusivamente para o pessoal da terceira idade. É um terceiro horário programado pela Prefeitura, 4 da tarde a 8 da noite, que é restrito também para os não idosos. O objetivo é evitar, né, a mistura entre idades distintas. A gente sabe que os idosos são os mais vulneráveis à Covid-19 e, com isso, garantir, né, a redução na curva de casos e também de óbitos em Niterói. Niterói tem mais de 1.600 casos. A Prefeitura fala em 82 mortos até agora, sendo que os dados do Estado falam em apenas 65. Falar em discrepância de idade, a voz da comunidade, que é uma espécie de mídia que acompanha o dia a dia das principais favelas e comunidades do Rio de Janeiro está questionando também os números da prefeitura sobre mortos em favelas. Seriam cerca de 100, segundo o município do Rio de Janeiro, ao passo que a voz da comunidade fala em mais de 170 óbitos. A gente sabe, subnotificação é algo muito claro, muito evidente nessa pandemia de Covid-19. Tanto que nós temos por aqui mais de 30 mil casos de coronavírus em todo o estado, mas as autoridades dizem que, na verdade, na real, são mais de 300 mil casos. A relação seria de 1 para 10 agora, de acordo com as estatísticas oficiais, que ainda mostram 3.300 casos aproximadamente fatais. Esse número vai se aproximar hoje de 3.500, precisamente temos 3.237 óbitos. Amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan, falta de planejamento e também um problema nas contratações por parte do governo do estado tem colocado uma pressão muito grande em cima da parte da saúde, da Secretaria da Saúde, que promete hoje elevar a carga total plena. O seu primeiro hospital de campanha puro sangue público, que foi inaugurado dos 7 previstos pela Secretaria Estadual de Saúde. É que tem 2 que foram inaugurados com recurso da iniciativa privada. O da Fiocruz começou a funcionar, é do governo federal, e do Rio Centro, é do município do Rio de Janeiro. Então, para ficar mais claro, dos 9 hospitais de campanha do estado do Rio de Janeiro, 2 são da iniciativa privada. A gente deixa de lado. E os outros 7, apenas um está funcionando, é o do Maracanã, que hoje vai atingir a sua carga plena, a sua capacidade máxima. E um novo cronograma está sendo divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde. Lembrando que os hospitais de campanha do estado deveriam estar prontos no final do mês de abril. E agora só vão estar todos funcionando e operando no final do mês de junho, com 2 meses de atraso, com muitos casos, muita gente na fila aguardando uma internação, mais de 1.000 pessoas. O novo cronograma aponta que os hospitais de Nova Iguaçu e de São Gonçalo, na Baixada e na região metropolitana, ficaram prontos na semana que vem. E os outros 4 hospitais de campanha, Duque de Caxias, Campos, Nova Friburgo e Casimiro de Abril, ao longo do mês de junho. Uma verdadeira lástima, uma verdadeira tragédia em meio a essa pandemia de Covid-19. O protocolo, a gente já disse, mudou por aqui. A ordem do novo secretário de saúde, o Fernando Ferri, é que as pessoas já com sintomas iniciais de Covid-19 busquem a rede de saúde para um tratamento precoce. E o Conselho Nacional de Secretários de Saúde divulgou uma nota questionando esse protocolo do governo federal de utilização da cloroquina no tratamento de pacientes em estágio inicial com coronavírus. Não há eficácia, não há comprovação científica do sucesso dessa medicação, segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, e há um pedido, né, um clamor para que haja uma espécie de afinação, uma espécie de alinhamento de atuação contra a Covid nessa pandemia entre governos federal, dos estados e também dos municípios. Médicos aqui do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Amazonas, da Fiocruz, que atuam na USP, na UFRJ, na Universidade do Amazonas e também na Fundação Oswaldo Cruz, divulgaram nas últimas horas um posicionamento sobre a cloroquina. É mais um grupo que está questionando esse novo protocolo do Ministério da Saúde a pedido do presidente da República, Jair Bolsonaro. Eles dizem que não há comprovação científica e temem os efeitos colaterais da utilização, né, de se ministrar a cloroquina. Em um dado trecho desse comunicado, esses médicos de USP, UFRJ, Fiocruz e Universidade do Amazonas chegam a dizer o seguinte: qualquer tentativa de substituir os resultados dessas pesquisas por análises de estudos observacionais, uma indireta do presidente da República, é uma falsa solução que pode acarretar elevados riscos, incluindo morte aos pacientes por efeitos colaterais conhecidos e previsíveis da cloroquina. Para fechar, está prestando depoimento mais uma vez nesta quinta-feira o empresário Paulo Marinho. Falou pela primeira vez à Polícia Federal e ao MPF nesta quarta-feira, um depoimento longo de mais de 5 horas, onde detalhou aquela denúncia que ele fez numa entrevista à Folha de São Paulo, de que o clã Bolsonaro, o presidente Bolsonaro e o agora senador Flávio Bolsonaro tiveram informações privilegiadas, antecipadas, de uma operação à Furna da Onça, que mirou os gabinetes de deputados na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, inclusive o gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, naquele esquema, né, que ficou conhecido como a rachadinha da Alerj. Mais detalhes ao longo da nossa programação. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viega.
15 horas e 21 minutos e nós vamos falar agora de mercado financeiro, que aqui no Brasil hoje está com desempenho bem positivo. O dólar recua 2%, cotação de venda do comercial em R$ 5,576, abaixo dos R$ 5,58, e a Bolsa de Valores sobe 2,12%. Nós vamos falar sobre isso agora com o Jefferson Latos, que é estrategista-chefe da Latos. E Jefferson, boa tarde.
Oi, Denise, boa tarde.
Bom, Jefferson, como eu disse, um movimento muito positivo. No exterior não foi positivo assim. Nós tivemos aí as bolsas europeias, a maior parte fechando em queda. Na Ásia nós tivemos também boa parte com movimento negativo, e mesmo nos Estados Unidos. O que está garantindo esse bom desempenho aqui no Brasil?
Aparentemente é a pacificação entre o governo federal e o estadual, né? A reunião de hoje, de certa forma, trouxe um alívio, né? O tom da reunião foi muito pacífico, até porque o Bolsonaro ele está muito preocupado com a imagem dele, que vem sendo abalada por uma série de escândalos, essa questão do Moro, essa questão do Teixe e outros fatores aí que vêm, de certa forma, tirando um pouco de credibilidade. Então, hoje na reunião ele usou um tom pacífico, e isso foi muito bem aceito pelo mercado como um todo, né? O mercado viu como uma sinalização de que daqui para frente as coisas podem ser um pouco melhores. E tanto é que a gente vê todos os poderes juntos ali, a fala do Alcolumbre e tudo mostrou assim que uma união no qual o mercado em si espera que aconteça para sair logo dessa pandemia e tocar as reformas, né? O próprio Maia citando que está bem motivado aí com a continuidade do andamento das reformas. E mesmo a questão do veto presidencial ali sobre o congelamento de salário do funcionalismo público também deu uma animada, né?
A gente percebe que uma pacificação na política poderia ajudar no encaminhamento muito mais fácil até da crise econômica, né? Mexe com credibilidade, curva de juros, todo esse clima tenso que a gente tem visto na política tem provocado oscilações muito bruscas. Nós tivemos disparada do dólar com a saída do Moro, com a saída do Mandetta, né? E por aí vai.
Exatamente, Denise. O mercado ele gosta de horizonte, né? Ele gosta de ter um horizonte, vislumbrar um horizonte para poder investir, né? E uma coisa que a gente não está tendo no Brasil, por enquanto, é horizonte, né? Cada dia a gente tem uma nova surpresa e aí fica bem complicado de se pensar em investir a longo prazo. Mesmo a médio prazo no Brasil está bem difícil de se investir. E essa apaziguação, assim, essa questão um pouco mais tranquila, vamos dizer assim, traz uma esperança de que vamos conseguir passar por isso e voltar a ter investimento, voltar a ter uma série de coisas positivas, porque não adianta nada a reabertura global, né, depois do Covid, aí, e o Brasil ainda está com problemas políticos, problemas que nesse momento não são bem-vindos, né? Em momento nenhum são bem-vindos, né? Mas agora muito menos.
Aliás, o Brasil vai ficar atrasado nessa questão da reabertura. A gente ainda está discutindo aqui se tem lockdown ou não, enquanto está assistindo o mundo retomando a atividade, ainda com cuidado, com cautela, mas a gente, por enquanto, só observando, né?
A gente atrasou muito, né, Denise? A gente ficou muito tempo com uma briga de ego, literalmente, né, entre governo federal e governo estadual, né, a nível de Brasil. Então, se tivesse unido as forças lá atrás, de tomar uma decisão mais drástica lá atrás, a gente estaria agora num momento muito mais tranquilo, talvez reabrindo a economia com todos, né? E a gente está sem horizonte ainda, né? Quando a economia aqui começa a reabrir de fato, até porque a gente aí está em terceiro lugar no mundo aí de número de casos e mortes do coronavírus, né? Então, ainda é bem preocupante. Isso tira um pouco o horizonte de quando a gente vai começar a retomar, né, a vida normal, retomar a economia, tudo. Então, ainda é preocupante. Mas a sinalização de hoje, da reunião de hoje, traz um certo alívio. Parece que vai ter um alinhamento de discurso aí e vamos ver se isso realmente procede, né?
Agora, tem outros aspectos também da política que ainda preocupam e relacionados até à justiça. Tem aquele vídeo da reunião que o ministro Celso de Mello vai decidir se libera ou não na íntegra, né? E os comentários são de que são assustadores os fatos que são veiculados aí nesse vídeo. E tem até a questão das investigações em torno de Polícia Federal. Tem muita coisa ainda acontecendo no campo político.
Tanto é que a expectativa, o mercado, a gente fala que o mercado essa semana está numa semana de expectativa, né? Seja a expectativa do depoimento do Paulo Marinho, a expectativa do vídeo. O vídeo, de fato, dizem que o bastidor diz que é chocante, né? Tanto é que existe uma preocupação se libera na íntegra ou não. O mercado vive nessa expectativa. Está bem descartado cada vez mais uma questão de impeachment, né? Acho que precisa de muito mais do que isso para o impeachment, mas o desgaste de imagem do presidente é bem grande. Então, isso ainda pode abalar um pouco o mercado, assim como a questão do depoimento do Paulo Marinho, que também envolve o presidente, envolve os filhos do presidente. Então, assim, a gente está vivendo um cenário complicado, né? Cada dia uma surpresa e tudo pode mudar a qualquer momento devido a essas questões, né?
O Paulo Marinho já prestou o primeiro depoimento. Ele disse que apresentou provas do que ele estava falando em relação ao envolvimento de Flávio Bolsonaro, das investigações lá na Assembleia Legislativa, depois que Queiroz ficou sabendo antes das investigações também, e foi um dos motivos da demissão. Então fica tudo muito aí escondido, mas de repente pode mexer de novo com o humor do mercado. Agora, do ponto de vista da economia especificamente, como é que você vê a condição de mercado entrar numa fase mais positiva, de o dólar se acomodar efetivamente, se a gente não tiver surpresa na política?
O mercado está louco para voltar à sua normalidade, né? Os investidores querem voltar a retomar as compras. O dólar, hoje a gente está vendo um dólar cedendo bastante. O mercado hoje ele se animou bastante com algumas possibilidades, porque o mundo está meio que em guerra com a China agora, né? Todo mundo está começando apontar suas metralhadoras para a China, e, consequentemente, a China está retaliando. A Austrália, por exemplo, é um deles, no qual a China vai começar a restringir algumas questões sobre o minério de ferro, o que é positivo para o Brasil. Então, assim, a economia brasileira ela pode começar a retomar, tem algumas possibilidades boas aí para retomar. Se não fossem as situações políticas, principalmente políticas, a situação vai ser bem positiva. A gente vê hoje um dólar cedendo bastante depois da fala do presidente do Banco Central ontem, o Campos Neto, no qual ele deixou bem claro que tem ferramentas para conter a alta do dólar e vai usar, né? O mercado entendeu o recado hoje, tanto é que está cedendo forte. Então, num cenário geral, se a parte política correr bem, né, se tudo for como pareceu hoje, a gente vai ver a parte econômica reagindo positivamente, uma bolsa voltando a subir, o dólar gradualmente voltando a patamares um pouco mais baixos, né? Dificilmente abaixo de 5 no momento, mas bem mais abaixo do que está agora, o que já é bem positivo, né? Apesar de, até o momento, como a exportação do Brasil está bem alta, é bem impossível da gente ter um proveito maior em cima disso tudo, né?
Agora, o mercado anda muito sensível ao noticiário e fatos que em determinado momento podem ser vistos de uma forma positiva e outros é visto de uma forma negativa. Nós tivemos, por exemplo, na semana passada, o mercado reagindo bem aos números de pedido de seguro-desemprego nos Estados Unidos, que vieram abaixo do esperado. Os de hoje, eles mostraram que está havendo uma queda no número de pedidos, mas foi um dos fatores que levaram o mercado internacional a ter movimento negativo, pelo menos as bolsas de valores, né?
Sim, também. Mas uma coisa interessante que a gente tem que lembrar desses dados, agora que os Estados Unidos está reabrindo a sua economia, os estados estão voltando, as indústrias também, a gente vai ver esse número mudar muito rápido, porque é muito fácil se demitir o funcionário nos Estados Unidos e recontratar também é muito fácil e rápido. Então, a gente vai ver esse número mudar muito rapidamente. Mas vale lembrar que também o mercado americano está pesando um pouco devido ao Trump, né? Que agora está subindo bastante o tom com a China, fazendo acusações. Hoje ele fez mais acusações, principalmente se a China voltar a criar restrições a Hong Kong. E vale lembrar que o Trump está fazendo isso também porque a popularidade dele caiu bem devido ao coronavírus. e ele precisa recuperar essa popularidade, e uma das formas que ele faz é sempre tendo o sentido de defender mais a América contra o grande inimigo, que na questão é a China, né? Então, de certa forma, ele está tentando recuperar a popularidade dele, brigando um pouco, subindo o tom com a China. E aí os mercados reagem também, até porque o mercado americano vem subindo forte junto com o petróleo e outros itens, então está com espaço para realizar também em cima disso, né?
Perfeito, vamos continuar acompanhando, não é? Cada dia é um dia em tempos de pandemia, de crise econômica. Mas nós conversamos aqui com Jefferson Latos, que é estrategista-chefe da Latos. Jefferson, muito obrigada. Uma boa tarde.
Boa tarde.
E nós vamos agora a mais um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho.
Jornal Jovem Pan. Jornal Jovem Pan. Jornal Jovem Pan. Você bem informado. Sempre.
15 horas e 35 minutos e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, o presidente do BNDES, Gustavo Montezano, estão participando hoje de uma live que foi organizada pelo banco sobre a estruturação de projetos de concessão. Nós vamos acompanhar um pouco. Quem fala agora é o Marcelo Sampaio, que é secretário executivo do Ministério.
E aí, no edital, elementos que tragam aí uma maior segurança e um cumprimento daquilo que está sendo contratado, né? Então, assim, critério híbrido de julgamento de leilões, né? Colocando aí menor tarifa e maior outorga, estabelece aí uma combinação importante, onde você tem um limite aí de deságio, né? Até 12%, limitar 12% da tarifa. Estabelece também, a partir desse momento, você tem aí a questão da outorga, que é extremamente importante, no sentido de você conseguir ter uma, né, forma simultânea, a modicidade tarifária, que é importante para o usuário, e também a proteção da viabilidade financeira desses projetos, né? Então, a gente tem esse cuidado, esse zelo, haja visto aí essas lições aprendidas, né, em rodadas anteriores. Outro ponto também que já vem nesse edital é a simplificação dos atestados, né, de qualificação técnica. Isso, notadamente, tem o papel de afastar barreiras de entrada, ou seja, você consegue atrair maior número de players, né? A medida objetiva é essa, e a gente permite aí que seja entrada apenas com a apresentação de atestados técnicos, né? Atestados de qualificação técnica para a área de operação de rodovias. Não é mais necessária a questão de manutenção, construção de empreendimentos de igual porte, e isso aí permite outros players diversificar o número de operadores nesse tipo de ativo. No caso de rodovias, nós estamos falando aqui de 7.200 quilômetros que foram assinados agora recentemente, e isso aí traz também a outros players que não sejam necessariamente construtoras. Bom, a gente está falando de 15 trechos rodoviários em 13 estados brasileiros, tem projetos estudados no país como um todo, né? São as 5 regiões. Isso é a nossa expectativa de ter um incremento aí de mais de 70%, né, na atual malha federal concedida. Ou seja, é um desafio para nós também como órgão, um desafio para a Agência Nacional de Transporte Terrestre em fazer essa regulação. Então, o objetivo do nosso estudo com o BNDES é identificar aí e alocar de forma devidamente todos esses riscos pertinentes aos empreendimentos que estão sendo colocados.
Esse é o,
né,
secretário executivo do Ministério da Infraestrutura falando das concessões. Eles estão reformatando determinados projetos, isso daí referente às estradas. Quem estava nos acompanhando com imagem pôde ver, inclusive, a apresentação deles em relação a essas rodovias. É importante que se discuta planos de longo prazo para o país, além dessas medidas emergenciais referentes ao combate à pandemia e os efeitos de curto prazo, né, auxílio emergencial para a população, tentativas aí de viabilizar crédito para as empresas, de manter um mínimo de sustentação para a economia, enquanto temos o isolamento social. Agora, a questão, por exemplo, de infraestrutura é fundamental quando se pensa na saída da crise, numa retomada do crescimento. É importante que haja uma formatação adequada desses projetos para que eles sejam atraentes para potenciais investidores, não apenas locais, mas também capital externo. Então, essa reunião hoje com o Tarcísio de Freitas, que é o ministro da Infraestrutura, e também com o Montezano, que é o presidente do BNDES, os dois tentando discutir, fazer esse acerto em relação aos projetos a formatação dos projetos de concessão e a economia fluindo mesmo em meio à pandemia. São 15 horas e 38 minutos e nós tivemos hoje a divulgação da arrecadação do governo federal, que acabou confirmando as projeções. O adiamento de tributos em meio à crise fez a arrecadação federal despencar quase 29% em abril, o pior resultado para o mês desde 2006. De acordo com a Receita, a base de comparação é de igual período do ano passado, o que mostra o reflexo direto da pandemia. O diferimento de impostos, medida que beneficia contribuintes, somou aproximadamente 35 bilhões de reais. Em abril, a arrecadação do governo chegou a 101 bilhões de reais e a crise também influenciou o resultado do acumulado do ano, claro. De janeiro até o mês passado, entraram nos cofres públicos 495 bilhões de reais, o valor mais baixo desde 2017. O chefe do Centro de Estudos da Receita Federal, auditor Claudemir Malaquias, explica que as medidas de isolamento impactaram os números. Vamos ver.
Toda a perda que nós tivemos em abril de 43 bilhões e 80 milhões de reais, 5,1% se refere ao aumento das compensações tributárias. Esses são os elementos conhecidos. Os demais, ou seja, a diferença para aquilo que era previsto e que não foi realizado, nós estamos creditando ao efeito da retração da atividade econômica. Então, por conta das medidas adotadas pelo distanciamento social, a arrecadação caiu também em torno de 4,2 bilhões de reais. Para ser mais preciso, nós estamos creditando que a redução na arrecadação de 4 bilhões 208 milhões foi devida essa redução ao impacto da retração na atividade econômica por conta das medidas do distanciamento social.
O auditor Claudemir Malaquias lembra que o governo adiou o pagamento de impostos e promoveu desonerações. O chefe da Receita Federal cita ainda que as compensações tributárias cresceram no período.
Essas compensações tributárias, elas se elevaram por uma justificativa que nós entendemos que seja a perda de liquidez das empresas. As empresas perdem o faturamento, perdem a liquidez e passam a lançar a mão do seu direito creditório para efetuar o pagamento dos seus tributos, né? Lançar a mão dos seus direitos creditórios, efetuando as compensações tributárias. Esses direitos creditórios foram adquiridos no passado e as empresas têm isso registrado em sua contabilidade. Elas podem utilizar no momento em que lhe for mais oportuno. Com o advento das medidas de isolamento social, queda na atividade econômica, queda nos faturamentos, as empresas passaram a utilizar mais esse recurso das compensações.
O chefe do Centro de Estudos da Receita, Claudemir Malaquias, aponta crescimento de 25% nas compensações. O governo ainda não comenta se poderá ou não revisar as projeções de arrecadação para 2020. Essa revisão acaba dependendo não apenas da evolução da economia, mas também das projeções quanto ao que poderá acontecer. O governo já anunciou uma revisão do PIB deste ano, prevendo um tombo aí perto de 5%, e poderá ainda rever com base dos últimos indicadores de atividade, que mostram que especialmente neste segundo trimestre, a economia pode ter uma retração bem mais acentuada. 15 horas e 42 minutos e agora as informações de Marcelo Matos. Marcelo?
Olá, Denise, boa tarde a você e também aos ouvintes e internautas da Jovem Pan. A questão do crédito é a grande reclamação, seja das grandes e pequenas empresas nessa pandemia do coronavírus. Nós conversamos com o presidente do SIMP, o Sindicato da Pequena e Microindústria do Estado de São Paulo, Joseph Cury.
Demonstra que 15% das micro e pequenas indústrias fecharão nos próximos 30 dias. O motivo é muito simples. Nós temos 86% das empresas não conseguiram nenhum acesso a crédito. 50% das micro e pequenas indústrias demitiram ou fizeram redução de salário e jornada, considerando que quase um terço a mais não tem nenhum funcionário. O quadro é extremamente preocupante. Nós temos promessas do governo que não chegam na ponta. O resultado, aí está. O quadro vem deteriorando rapidamente e, infelizmente, nós estamos colocando em risco o mercado interno.
Muito bem, lembrando que o governo lançou duas linhas, uma delas a questão dos salários, né? Esse capital de giro para os salários. O governo destinou 40 bilhões de reais nessa modalidade e apenas 1,5 bilhão. Esse valor foi contratado até agora e há uma grande reclamação em relação às linhas. Há uma nova promessa do governo agora para que outras serão criadas, mas de qualquer forma, a situação bastante complicada, principalmente para as pequenas e microempresas. Denise, até mais.
Obrigada, Marcela. E nós temos vários levantamentos setoriais aí que mostram essa dificuldade de acesso ao crédito. Levantamento, por exemplo, do setor aponta que 81% dos bares e restaurantes que buscaram o crédito não conseguiram, né? As empresas estão endividadas, estão com dificuldade para obter capital de giro para poder bancar os compromissos. E essa dificuldade de acesso ao crédito piora o cenário para as empresas e pode acabar levando à judicialização. E é sobre isso que nós vamos conversar agora com o Jorge Henrique Zaninetti, que é especialista em direito empresarial. Doutor Jorge, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos os ouvintes da Jovem Pan. Prazer falar com você.
Bom, eu queria que o senhor explicasse essa questão da judicialização. Qual é a possibilidade de as empresas chegarem à justiça em função dessa situação?
Primeiramente, né, eu gostaria de comentar essa questão da disponibilização do crédito, né? Na medida em que a sensação que a gente tem é que o governo, ele dá com uma mão e tira com a outra, né? Na terça-feira, agora, nós vimos aí a aprovação da Lei 13.999, né? Que disponibilizou, em tese, 16 bilhões para pequenas e microempresas, né? Através do Fundo Garantidor de Crédito, através do PRONAP. Obviamente, financiamento esse que vai ser utilizado, vão ser utilizados recursos dos bancos privados, das fintechs, etc., mas que são garantidos em até 85% pelo PRONAP. O problema quando o governo fornece essas linhas de crédito bilionárias é que, no final, na ponta, esses empréstimos não chegam, porque, como eu disse no início, o governo dá com uma mão e tira com a outra, né? Exigir que as empresas, por exemplo, estejam, como foi um dos vetos a essa lei, que elas não tenham pendências cadastrais anteriores à pandemia, é quase que não reconhecer a situação do cenário brasileiro. E também exigir que as empresas estejam em dia com as suas obrigações fiscais é outro desconhecimento claro. Tudo isso faz com que esses auxílios do governo, né, eles acabem batendo na trave e as empresas não consigam alcançar esses financiamentos. Sem falar na questão do veto do período de carência de 180 dias, porque você imagina um pequeno e médio empresário que está tomando a difícil decisão de fechar ou persistir sem um prazo de carência que não seja de 180 dias, mas que seja um pouco menor. Como que o empresário vai tomar a decisão de assumir um endividamento num cenário de pandemia como esse, sem um prazo de carência razoável para começar a pagar essas 36 parcelas desse financiamento do PRONAP? Eu acho muito difícil o empresário tomar essa decisão num momento de tanta insegurança sem essa carência mínima.
Porque a carência daria uma segurança de as pessoas poderem começar a pagar só depois que houvesse uma normalização da atividade, né? A pessoa que pega hoje o empréstimo, se tiver que começar a pagar já no próximo mês, não tem a menor segurança sequer que vai reabrir, que vai retomar a atividade, quanto mais num ritmo suficiente para compensar perdas, para dar capital de giro, para poder bancar o pagamento da dívida também, né?
É exatamente isso que você falou, Denise. Quer dizer, os juros, né, 1,25, se não me engano, Selic mais 1,25, 36 parcelas para pagar, uma condição da empresa poder emprestar até 30% do seu faturamento, da média do seu faturamento anual, tudo isso soa muito bem. Aí, quando vai chegando lá no finalmente, vem esse veto de 180 dias, e essas exigências de cadastro, que no cenário atual, para o micro e pequeno empreendedor, sobretudo está em dia com débito fiscal, elas são praticamente impossíveis. Então, uma das coisas que poderia talvez salvar esse pacote de 16 bilhões, infelizmente tem que usar essa palavra salvar, seria se esse veto da carência de 180 dias fosse rapidamente derrubado. Porque sem essa carência, eu acredito que o empresário ele não vai se arriscar a tomar um empréstimo hoje para começar a pagar amanhã.
Agora, como é que se pode chegar à judicialização dessa situação?
É, infelizmente, né, hoje o que nós temos é um cenário em que, trazendo lá as lições do direito administrativo, né, do equilíbrio financeiro e econômico dos contratos, né, em função da decretação do estado de emergência em virtude da pandemia, os contratos em geral, eles estão sendo questionados em função do que a área jurídica chama de fato príncipe, né, do motivo de força maior, do fato imprevisível. E diante desse fato imprevisível, o que tem se verificado é que, em relação aos empréstimos em andamento, aos contratos de serviço de longo prazo em andamento e também as locações em andamento, enfim, né, a parte menos favorecida, por exemplo, no caso da locação, o locatário, ele tem arguído essa questão do reequilíbrio econômico do financeiro dos contratos no sentido de tentar obter uma redução. Mesma coisa em relação aos empréstimos, mas aí a negociação com bancos, com fintechs, aí já é um jogo muito mais difícil. E aí só quem realmente tem acesso ao judiciário, aquele microempreendedor que pode lançar a mão de um advogado e ter acesso à justiça, vai conseguir questionar juros excessivos diante do novo cenário econômico.
Há pouco nós estávamos falando, inclusive, de algumas mudanças na legislação para viabilizar uma situação aí menos arriscada do ponto de vista dos inquilinos em geral, das famílias não serem despejadas e tal. Agora, na área empresarial, é um problema também presente essa questão do custo de locação. Inclusive, os shoppings, eles flexibilizaram muito algumas taxas porque as lojas estavam fechadas, né? Algumas agora estão até funcionando no sistema de drive-thru, a pessoa encomenda e vai, passa para buscar, mas não solucionou. Funciona, né? O quanto que se perdeu de renda.
É, infelizmente, né? Inclusive essa questão do equilíbrio econômico-financeiro, que, como eu falei, vem lá das relações com o governo, dos contratos administrativos, quando ela é utilizada entre particulares, ela tem que ser utilizada com bastante parcimônia, né? Porque isso pode gerar distorções, e a perda da segurança jurídica, né? E isso é extremamente nocivo para o ambiente empresarial. Então, compete ao judiciário também, né, nesse momento, uma atitude mais ágil, tentando estabelecer limites mais claros para que se possa reconhecer a necessidade do equilíbrio econômico-financeiro em virtude desse fato imprevisível que, infelizmente, nós estamos vivendo, mas que isso também não destrua toda a nossa estrutura de negócios e não cause uma insegurança jurídica muito grande, porque obviamente que bancos e locadores também têm as suas preocupações, as suas obrigações, e um cenário de incerteza do ponto de vista econômico, ele acaba não sendo positivo para ninguém. E juntando essas duas observações, né, invariavelmente, isso infelizmente nos remete a dois entes públicos, né? O poder legislativo e o poder executivo. Três, né? Para ser mais específico, o judiciário também, porque o judiciário podia ser ágil em dirimir essas questões do equilíbrio econômico-financeiro. O legislativo me parece que fez um pouco mais o seu trabalho quando votou esse projeto de lei que eu mencionei, né, com os fundos do PRONAP, que foi a lei foi editada agora terça-feira, né, a 13.999. Mas, infelizmente, com os vetos do Poder Executivo, a expectativa é que esse pacote ele tende a naufragar. Vamos aguardar aí os próximos passos, mas me parece que a falta de agilidade na tomada de decisões por parte dos entes públicos tem sido o fator mais prejudicial à manutenção e à sustentação dos negócios do que as próprias exigências relacionadas ao isolamento social. Se nós tivéssemos uma visibilidade de saber que vamos ficar em casa mais um mês, mas daqui a 60 dias eu vou ter um recurso disponível na minha mão, e só daqui a 6 meses é que eu vou começar a pagar, eu tenho como planejar, reter funcionários, manter o meu contrato de locação, ainda que com uma redução, planejar o meu negócio, migrá-lo para o e-commerce, se for o caso, porque isso representa custo, representa investimento. Mas sem essa previsibilidade, como foi dito há pouco aí, infelizmente, né, como foi dito, falou-se aí em 30% de pequenas e micro empresas fechando nos próximos 30 dias. Eu acho que, infelizmente, é isso que a gente tem como expectativa mesmo. Esperamos que não, que haja aí uma reviravolta nos próximos dias e o governo seja mais incisivo no apoio aos empresários para que essa situação possa rapidamente ser adequada e a gente possa ter uma previsibilidade de futuro nos negócios mais adequados.
Doutor Jorge, eu agradeço muito a participação do Jorge Henrique Zaninetti, que é tributarista especialista em direito empresarial. Muito obrigado, uma boa tarde.
Eu que agradeço, Denise, uma boa tarde a todos da Jovem Pan, sempre um prazer e à disposição.
E agora, Nicole Fusco.
Oi, Denise, boa tarde para você, boa tarde a todos. O secretário de Educação aqui do Estado de São Paulo, Rocieli Soares, disse hoje que não existe a menor possibilidade de cancelar o ano letivo por causa da pandemia do coronavírus. Ele participou de um seminário nesta quinta-feira que foi realizado pela Fundação Getúlio Vargas. De acordo com o Rocieli, o governo deve avaliar o estágio de cada aluno para que seja feita uma avaliação do estágio que esse aluno está de aprendizagem quando as aulas voltarem. O secretário disse, no entanto, que o aluno que se sentir prejudicado poderá refazer o ano letivo.
Cancelar o ano letivo não há a menor hipótese aqui no estado de São Paulo, falo pelo estado de São Paulo. Nós vamos fazer todo o esforço possível para dar oportunidade para os jovens. Imagina o jovem do terceiro ano que diz, pô, você chega no meu ano, vai cancelar o ano, vou ter que repetir, porque eu também tenho o jovem dizendo, no meu terceiro ano não foi legal, eu quero, não tenho dinheiro para fazer um cursinho, quero fazer mais bom.
Mas também perder um ano escolar, de acordo com o secretário, pode acabar gerando uma sobrecarga no sistema. Ele citou como exemplo o primeiro ano do ensino fundamental. Vamos acompanhar.
Nós temos um problema, que se eu não tiver uma progressão, eu posso fazer um inchaço lá na ponta. Ou seja, o aluno do primeiro aninho, se ele permanecesse no primeiro aninho, está chegando todos os alunos que vêm da educação infantil. Nós não teríamos como comportar, por exemplo, o recebimento.
O governo de São Paulo está desenvolvendo 4 fases para a retomada completa do ensino e das aulas, né, presenciais. Na primeira delas, de acordo com o secretário Rocieli Soares, será feito um rodízio de alunos, com apenas 20% deles indo para as aulas presenciais.
Por que 20%? Porque você pode criar um rodízio onde todos os alunos vão um dia da semana, é uma possibilidade. Você pode conseguir dar opção para que a universidade diga, não, é 20%, mas esses que estão em aula teórica não vão vir aqui durante a semana. Nós vamos priorizar os alunos finalistas e dos cursos práticos.
Bom, Denise, segundo o secretário Rocieli Soares, de Educação, aqui do estado de São Paulo, essa primeira fase, desse total de 4 fases, pode ter início em julho. No entanto, ele ressaltou que são a saúde e a ciência quem vão determinar, então, quando essas aulas serão retomadas na forma presencial. Denise?
Nicole, agora a gente vê na prática a dificuldade que muita gente está tendo para manter, para fazer o acompanhamento dessas aulas virtuais, muitas vezes até por falta de equipamento, de não ter acesso a computadores, os celulares são mais precários. Embora as pessoas tenham celulares, nem sempre isso é adequado para uma criança estudar. Então, o desequilíbrio vai aumentar certamente. Eu acho que vai ter de haver alguma compensação depois que passar a pandemia para dar condições de ensino para aquela população mais carente, para que não se aumente a desigualdade aí do ensino, que a gente já vê que é muito grande, não é? Então, fica depois uma situação muito desfavorável, até para pensando a médio e longo prazo, quem vai prestar exame mais na frente, porque não é tão simples você falar, tem acesso à aula virtual, tem acesso à aula pela televisão, mas nem todo aluno tem condição de acompanhar.
Exatamente, foi isso que o secretário Rocieli Soares comentou hoje, Denise, falando sobre essa avaliação que será feita de aprendizagem. Isso porque, segundo ele, né, essa recuperação que será feita vai afetar até mesmo o ano letivo até 2022. Então, o governo já está se preparando para fazer com que essa recuperação e até mesmo a reposição de aulas, né? Já que muitos alunos, como você disse, não estão conseguindo acessar essas aulas online ou pela TV, e isso terá que ser reposto depois, até mesmo por conta da própria legislação que existe. Então, será feita essa avaliação para saber qual é o estágio de cada aluno e o que esse aluno terá que estudar mais ou terá que se dedicar mais para suprir essa deficiência durante a quarentena.
É isso. Muito obrigada, Nicole. E fechamos por aqui mais esta edição do Jornal Jovem Pan. Muito obrigada pela audiência, obrigada pela companhia. Tenha uma ótima tarde.